Audiobook Grátis apresenta 33. Maria Subtil. Havia um mercador que morava perto do Palácio Real e tinha três filhas. Maria era a mais moça e a mais formosa. O mercador era viúvo e o rei mandou-o fazer uma viagem. Logo que o rei o mandou chamar foi e voltou muito triste para casa, por deixar as filhas sós, mas deu-lhes três vasos de manjericão e disse: "Minhas queridas filhas, eu parto por ordem do rei, e deixo um vaso a cada uma. Os vasos hão de me dizer o que for sucedido." "Nada há de suceder", disseram as filhas. Partiu o pai, e o rei no dia seguinte foi com dois amigos visitar as meninas de sentimento pela partida do pai. Estavam as três irmãs ceando, quando sentiram bater a porta. A mais velha, não se importando com os reparos de Maria, abriu a porta ao rei. Maria ficou também zangada por a irmã do meio os mandar sentar à mesa, e disse: "Vamos buscar uma gota de vinho à adega, eu levo a chave, minha mana mais velha a luz, e a do meio o canjirão." Disse o rei: "Não vão, que nós não queremos vinho." As duas irmãs mais velhas também lhe responderam: "Nós não podemos ir." Maria lhes tornou: "Não querem ir, pois irei eu." E foi-se. Chegou ao saguão, apagou a luz, e pôs a chave e o canjirão na escada, e foi ter a casa de uma vizinha e bateu à porta. Ela veio e perguntou: "Quem está aí a estas horas?" "Deixe-me entrar, que eu briguei com minha irmã mais velha, e para ela não brigar mais comigo, vim para cá dormir." E lá dormiu aquela noite. Ficou o rei muito zangado da falsidade de Maria. Foi ela para casa no outro dia, e viu os vasos das irmãs murchos e ficou muito contente de ter o seu viçoso. Como o quarto da irmã mais velha dava para as quintas do rei, as duas irmãs desejaram de lá umas nespras. Maria desceu por uma corda, apanhou-as e tornou a subir para casa. A mais velha desejou limas. Maria foi e encontrou-se com o vinhateiro, que lhe disse: "Que faz você por aqui, senhora marota?" E ela foi a ele e puxou-lhe pelas pernas, dizendo: "Ainda me estás repreendendo. Espera aí." E ele morreu afogado num espinho de limeira. Maria trepou pela corda, e chegou à casa muito aborrecida e disse: "Olhem as meninas, que esta é a última vez." No dia seguinte a irmã do meio desejou bananas, e tanto pediu, que Maria foi lá, onde se encontrou com o rei, que lhe disse: "Sempre cá vieste, Subtil. Tu agora o pagarás." E começou a perguntar-lhe tudo. Maria nada negou, até que o rei lhe disse: "Vem atrás de mim, que em casa tu as pagarás." E cuidando que Maria vinha, foi andando olhando. De repente não viu nada, nem Maria, nem corda, nem por onde ela tinha saído. O rei ficou tão zangado, que adoeceu de paixão. As duas irmãs mais velhas casaram com dois amigos do rei e tiveram dois meninos. Maria pegou neles e meteu-os num açafate muito rico e enfeitou-o de flores muito finas, de maneira que ninguém dizia levar duas crianças. Maria vestiu-se de rapaz e pôs o açafate à cabeça, e quando passou por casa do rei, apregoou assim: "Quem leva estas flores?" Ao rei, que tem mal de amores? O rei, que estava de cama, mandou comprar o açafate e ela levou o cestinho, e quando chegou lá disse: "Ai, que me esqueceu o outro." E foi-se, deixando o cesto ao rei. Ele ouviu guinchos dentro do cestinho: "Uai, ver, acha-se com duas crianças." Ficou muito raivoso, e prometeu vingar-se. Chegou o mercador, pai das meninas, e o rei mandou-lhe dizer por um pajem, que lhe fizesse uma casaca de pedra. O mercador chegou à casa muito triste, porque não podia fazer uma casaca de pedra, e porque as duas filhas mais velhas estavam casadas e porque dois vasos estavam murchos. Quando elas lhe perguntavam o que tinha, Maria saiu de trás das irmãs e disse: "Se o rei lhe manda fazer uma casaca de pedra, não se apoquente, meu pai, leve lá este giz para ele fazer as linhas." Assim fez. O rei respondeu que era impossível, e o mercador respondeu também: "Em vista de isso é-me impossível fazer a casaca." "Pois então hás de me entregar a tua filha Maria." O mercador voltou ainda mais triste para casa: "Minha querida filha, o rei quer que te vá levar ao palácio. É a nossa desgraça. Não se aflija, meu pai, mande fazer uma boneca igual a mim, com um cordão para se puxar pela cabeça para dizer sim e não, e a boneca terá muito mel pelo pescoço." O rei disse aos pajens: "Quando vier aqui um senhor com uma menina, em dizendo que querem falar comigo, metam a ela na minha camará, e deixem-no a ele ir-se embora." Maria Subtil entrou e meteu-se debaixo da cama, com o cordão na mão, e pôs a boneca deitada. Quando entrou o rei, olhou para a boneca e disse: Senhora Maria Subtil, passe muito bem. Maria puxou pelo cordão a boneca, e ela abaixou a cabeça. O rei lhe disse: Vamos ajustar contas. E começou pelo princípio, desde quando foi à adega até chegar ao açafate de flores. E Maria Subtil sempre a puxar pelo cordão. O rei continuou: Quem me fez tanta falsidade merece a morte. Pegou num espadim e degolou a boneca, o mel respingou, e foi-lhe tocar num beiço e ele disse: Ai Maria Subtil! Tão doce na morte e tão amarga na vida. Quem tamanho crime fez merece já morrer. E ia para se matar, quando Maria Subtil, a verdadeira, saiu debaixo da cama e se abraçou com ele. No dia seguinte casaram, e foram depois muito felizes. Ilha de São Miguel, Açores. Notas. 33. Maria Subtil. Na versão do Algarve encontramos este conto com o título de Dona Vintici, e na versão de Ourile, Celorico de Basto, vem com Diz Vintola, Contos Populares Portugueses, N. 42, trazendo o estribilho, Ai Dona Vintola. Tão brava na vida. E tão doce na morte. Nos Contos Populares Portugueses, de Silvio Romero, N. 12, Dona Pinta é uma variante do nosso. Há uma versão sevilhana, intitulada Mariquila la Ministra, coligida por Guichot Y. Sierra. Vide. N. 42. A referência mais antiga a este conto vem nas cartas, de Dom Francisco Manuel de Melo, Centuria Quinta, Carta 7, Eu cuido que vireis a ser aquela. Ponto Dona Atrevida. Doce na morte. E agra na vida, que nos contam quando pequenos. Na tradição popular corrente ainda tem o título de Maria Subida. Charles Perrault, nos seus contos, 1697, redigiu literariamente este tema tradicional na Adroite Princesa ou Aventures de Finette, no qual o príncipe de Belvoir fura com a espada uma boneca de palha que tem uma bexiga cheia de sangue. João Baptista Basile, no Pentamerone, deu redação literária à forma italiana no conto da Sapia Lixardia, que também mete na cama uma boneca cheia de mel e coisas doces, exatamente como na tradição portuguesa. Na Inglaterra este conto apresenta um aspecto exclusivamente maravilhoso no The Maid Pranks and Merry Jests of Robin Goodfellow, em que o amante é um gênio domestico, Robin, que deixa na cama uma figura de lã. Bruere, Contes Populares de La Grande-Bretagne, página 235. Em uma versão ouvida em Airão, Minho, há um episódio com esta cantiga: Quem leva, quem leva? Meninos e flores. Para quem está doente? Por via de amores?